Especialistas estimam que o volume de água do planeta é de 1.386.000.000 de quilômetros cúbicos e tem permanecido praticamente constante nos últimos 500 milhões de anos. Desse total, 97,5% são de água salgada dos mares e oceanos. Outro dado curioso é que 68,9% da água doce encontra-se nas geleiras e nas calotas polares. Resumindo, 99,22% da água total do planeta está nos mares e nas geleiras, restando apenas 0,78%, ou seja, 11 milhões de quilômetros cúbicos para consumo humano. Nesse cenário, o Brasil é dono de cerca de 12% da água doce superficial disponível no planeta e 28% da disponibilidade nas Américas. Possui também um dos maiores reservatórios de água doce do planeta, o Sistema Aquífero Guarani, com 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados e que abrange ainda outros 3 países, Argentina, Paraguai e Uruguai. A engenheira ambiental Ana Cláudia Pereira Carvalho, pós-doutoranda na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga, dá outros números comparativos.
Podemos dizer que o país ele se encontra em uma situação muito privilegiada com relação à disponibilidade hídrica, quando a gente compara ele com outras regiões do mundo, né? Como, por exemplo, determinadas localidades do extremo sul e leste da Ásia, que apresenta menos que 500 metros cúbicos de água por habitante ano.
Uma das variantes sobre a disponibilidade de água são as questões ambientais.
Quando falamos da questão de disponibilidade de água, né, do volume de água, nós não podemos ignorar a alteração do ciclo hidrológico natural, que vem sofrendo muita interferência, né, do equilíbrio entre a atmosfera, oceano, áreas florestais. Isso que está ocorrendo é resposta do desequilíbrio ambiental e das mudanças climáticas.
Mas há também a questão da distribuição dos recursos hídricos.
A distribuição das águas superficiais no país se diferencia nas 12 regiões hidrográficas, né? E essa diferença ela está muito associada com diversos fatores, como as condições do clima, o armazenamento de água no solo, demandas evaporativas, declividade das áreas, né? E a chuva. Porque sabe-se que a quantidade e a dinâmica das chuvas ao longo do ano no país são variáveis, né? E embora a pluviosidade média anual no país ela seja estimada em aproximadamente pouco mais de 1.700 milímetros, na região semiárida, né, no Nordeste, precipita aí abaixo de 500 milímetros, enquanto na região amazônica ultrapassa 3 mil milímetros. Então, quando falamos de disponibilidade hídrica superficial, cerca de aproximadamente 80% encontram-se na bacia amazônica, né? O restante estão distribuídos pelo país. As águas subterrâneas também não apresentam uma distribuição uniforme. Isso ocorre porque as características hidrogeológicas variam no território brasileiro.
Por outro lado, independentemente da distribuição geográfica dos recursos hídricos, o consumo de alguns setores da atividade produtiva apresenta maior demanda, como explica a engenheira ambiental Ana Paula Pereira Carvalho, também pós-doutoranda na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga.
De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, considerando os dados publicados na última conjuntura de recursos hídricos, a agricultura segue sendo o setor que apresenta a maior demanda hídrica, na ordem de 50,5% do volume total retirado de água no país. Isso é devido à irrigação, né? A irrigação ela é considerada uma fonte suplementar de água muito importante para garantir a produtividade das áreas agricultáveis, principalmente no período de estiagem ou então em um regime irregular, né, de chuvas. Além da agricultura, o segundo setor de maior destaque quanto ao volume de água retirado é o setor de abastecimento urbano, seguido depois do setor industrial, animal, termoelétrico, né, o abastecimento rural e, por fim, o setor minerário, que demanda menor volume de água, né, retirado no país para a realização das suas atividades.
Nós ouvimos as engenheiras ambientais Ana Paula Pereira Carvalho e Ana Cláudia Pereira Carvalho do programa USP Sustém, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga. Elas explicaram como se configura um mapa de recursos hídricos no Brasil. Na reportagem de amanhã, vamos abordar como a legislação regulamenta o uso dos recursos hídricos no Brasil. Ferraz Júnior, Rádio USP.